Boa noite, cumprimento os nobres colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes presentes nessa sessão e todos que nos acompanham através das redes sociais. Sob a proteção de Deus, em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré, a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Passo a palavra para o primeiro secretário para verificação de quórum.
Registro a presença dos vereadores Zé Galvão, Léo Boy, Wellington Martins, Marta Dalpiaz, Mônica Costa, Eduardo Box e a minha presença e da presidente vereadora Sandy e o vereador Heraldo Marquito. A quórum, senhora presidente.
Obrigada. Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite aos colegas vereadores, à população que nos assiste pelas redes sociais e também aos presentes hoje aqui nessa Casa de Leis. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo mandamento que vós tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vós espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrará na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os fará herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes.
Ao primeiro secretário para a leitura das atas da sessão ordinária realizada em 3 do 4 de 2023 e sessão extraordinária realizada em 28 do 3 de 2023.
Ata da 7ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 10ª legislatura. Aos dias 3 do mês de abril do ano de 2023, às 19h30, no plenário da Câmara de Juara, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo para a realização da sessão ordinária. A presidente cumprimentou todos os presentes, declarou em seguida o primeiro secretário, conferiu o quórum com a presença de todos os vereadores. No pequeno expediente foram registrados os documentos a saber: Projeto de Lei Complementar 01 de 2023, Projeto de Lei Municipal 17 de 2023, Projeto de Lei Municipal 18 de 2023, Ofício Circular 3 de 2023, encaminhando edital de publicação 3 de 2023, Ofício da Secretaria Municipal de Educação 274 de 2023, Ofício do Deputado Estadual Faisal Calil, Indicação 13 de 2023, 14 de 2023, 15 de 2023, 16 de 2023, 17 de 2023, 26 de 2023, 27 de 2023, 28 de 2023, 29 de 2023, 30 de 2023, Indicação 03 de 2023, Indicação 04 de 2023, Indicação 5 de 2023, 6 de 2023, número 7 de 2023, 8 de 2023 do vereador Heraldo Marquito, indicação 6 de 2023 do vereador Eduardo Box, indicação 6 de 2023 da vereadora Marta Dalpiaz, indicação 2 de 2023 do vereador Zé Galvão, foi concedido o uso da tribuna aos vereadores inscritos no pequeno expediente. No grande expediente foram lidas as proposituras Projeto de Lei 01 de 2023, que altera os dispositivos da Lei Complementar 149 de 2023, Projeto 17 de 2023, que dispõe sobre a revogação de leis municipais, Projeto 18 de 2023, que dispõe sobre a celebração de termo de convênio com a APRE, Projeto de Lei 07 de 2023, que declara de utilidade pública a Associação Juara de Handebol, Projeto 08 de 2023, que dispõe sobre a presença de doulas durante partos nas maternidades do município de Juara. Projeto 09 de 2023, que dispõe sobre a instalação de portais de detectores de metais em estabelecimentos de ensino da rede pública do município de Juara. Projeto de lei do Legislativo número 10, que institui a política municipal para o sistema integrado de informações de violência, de não violência contra a mulher. Projeto de resolução 6 de 2023, que altera o caput do artigo 6º da resolução 178/3 de dezembro de 2019. Projeto de decreto legislativo 15 de 2023, que concede título cidadão honorífico. Requerimento 3 de 2023, que requer ao prefeito municipal e à Secretaria de Educação informações sobre os kits de uniforme escolar. Requerimento 1 de 2023, que requer ao prefeito cópia do projeto de execução de pavimentação da rua Florianópolis, Jardim Paranaguá. Emenda modificativa 5 de 2023 ao projeto de lei 15 de 2023. Emenda supressiva 01 de 2023 do projeto 15 de 2023. Terminada a leitura, passou-se a fase da ordem do dia com as matérias em pauta 184 de 2023, projeto 01 de 2023, apreciação de solicitação de urgência, posto em votação, resultado por aprovação por unanimidade, emenda modificativa 5 de 2023 ao projeto de lei municipal 15 de 2023, em votação, resultado na sua aprovação, 9 votos por unanimidade. Foi apreciada em única discussão a emenda supressiva 1 de 2023 ao projeto de lei 15 de 2023. Posto em votação, resultado na aprovação por unanimidade. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei 15 de 2023. Posto em votação, resultado na aprovação. Foi apreciado em única discussão a emenda modificativa 4 de 2023 ao projeto 6 de 2023. Aprovado por unanimidade. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei 6 de 2023. Posto em votação, resultado na aprovação por unanimidade. Foi apreciado o processo 121 de 2023 em única discussão. Projeto de resolução 5 de 2023, posto em votação, resultado na aprovação. Foi apreciado o requerimento 3 de 2023, de autoria da presidente Sandy. Posto em votação, resultou na aprovação por unanimidade. Foi apreciado o projeto 183, de autoria do vereador Zé Galvão. Aprovado por unanimidade. Finalizada a ordem do dia, passou-se as considerações finais. Após a fala dos vereadores, a presidente declarou encerrada a sessão. Deixa eu tomar uma aguinha. Tomar uma água. Ata da 4ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Aos 28 dias do mês de março do ano de 2023, às 14 horas, na Câmara Municipal de Juara, reuniu-se os membros do Poder Legislativo para a 4ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Constatada a presença dos senhores vereadores Sandy, Luciano, Heraldo, Marquito, Eduardo, Zé Galvão, Mônica Costa, José Martins, ausentes os senhores vereadores com ausência justificada da vereadora Marta Dal Piazzi e vereador Léo Boy. O presidente cumprimentou a todos, solicitou ao primeiro secretário a justificativa de ausência dos vereadores, passou as mãos do primeiro secretário pela leitura, a convocação das proposituras em pauta. Foi apreciado o regime de urgência do processo 172/2023, projeto de resolução 07/2023, que fixa o regime de transição que trata o artigo 191 da lei 14.133. Em discussão, o mesmo foi posto em votação, resultado na aprovação por unanimidade dos presentes. Foi apreciado o requerimento de dispensa aos pareceres 171/2023, foi posto em votação e na aprovação por unanimidade dos vereadores presentes. Foi apreciado o projeto de resolução 07/2023 e discussão a matéria em si foi aprovada pelos vereadores presentes e com justificativa do vereador Zé Galvão, que deixou claro para a população que a matéria tratada nessa sessão visa transparência nas compras que são feitas pela Câmara de Juara. A presidente explanou que o processo licitatório agora será eletrônico, não que hoje ele não seja possível das pessoas consultarem, mas a partir da entrada em vigor da nova lei de licitação vai trazer ainda mais transparência. O mesmo foi posto em votação e aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada a tratar, a presidente convidou a todos para a próxima sessão legislativa e declarou encerrada a sessão.
Em discussão as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovadas as atas das sessões anteriores. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Processo 191 de 2023, protocolo 564, interessado Secretaria de Saúde, ofício 8, encaminhando o relatório das atividades do mês de março. Processo 195 de 2023, protocolo 578, interessado Secretaria de Administração, ofício 57, solicitando espaço do plenário da Câmara para a realização do curso da nova lei de licitações nos dias 10 e 11 de abril de 2023. Processo 190, protocolo 562, interessado Lug Saneamento, ofício 24 de 2023, comunicando o funcionamento do aterro sanitário, localizado na Estrada Caracol, na área rural do município de Novo Horizonte, e apresentando a empresa responsável pela operação do respectivo aterro. Processo 193/2023, interessada vereadora Marta Dalpiaz, solicitando a realização de audiência pública por meio da Comissão de Educação para tratar de assuntos relacionados à segurança nas escolas e creches da rede municipal. Indicações protocoladas. Indicação 31 de 2023, da vereadora Mônica Costa, indicando aos senadores da República investimento no valor de R$1 milhão para a área da saúde em Juara. Processo 575 de 2023, indicação da vereadora Mônica Costa, aos excelentíssimos senadores, solicitando R$1 milhão para recurso na área da educação. Protocolo 576, indicação 33 de 2023, vereadora Mônica Costa, solicitando recursos para viabilização de casas populares. Processo 577 de 2023, indicação da vereadora Mônica Costa, indicando aos senadores R$1 milhão para aquisição e manutenção de máquinas. Protocolo 571, indicação 07 do vereador Eduardo Box, indicando ao Executivo Municipal a revitalização dos canteiros, prolongamento da ciclorrota compartilhada, pista acessível aos pedestres da Avenida Rio Arinhos até a Crivalho. Protocolo 570, indicação 08 de 2023 do vereador Eduardo Box, indicando a Divisão Municipal Executiva de Trânsito e Transporte Rodoviário, abertura de parte do canteiro da Avenida Rio Arinhos nas proximidades do estabelecimento comercial da John Deere, instalação de uma rotatória com taxão reflexivo. Protocolo 569-2023, indicação do vereador Eduardo Box, a recuperação da pista de caminhada do Lago do Geraldão. Protocolo 566, indicação 07 da vereadora Marta, indicando ao excelentíssimo prefeito a instalação de equipamentos cerca elétricas e portões eletrônicos nas escolas e creches do município de Juara. Indicação 04-2023, de autoria do vereador Wellington Martins, indicando ao excelentíssimo senhor prefeito do município o rebaixamento da rede de distribuição de energia para implantação de iluminação pública na estrada Chácara do Recreio Bom Sucesso, das linhas Julião e Comunidade Água Boa.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeira vereadora inscrita, vereadora Marta Dalpiaz.
Mais uma vez, boa noite aos colegas vereadores e também à população que nos assiste pelas redes sociais e a que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. Na semana passada, nós vivemos mais um episódio triste nas nossas escolas e creches, que foi o atentado à creche lá na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. E, diante de tanta insegurança para os nossos jovens e crianças, eu havia feito uma indicação ao Executivo Municipal para que instalasse cerca elétrica e também interfones em todas as nossas escolas e creches. Mas, em conversa com os meus colegas lá na escola, eu percebi que uma ação exclusiva não vai solucionar o problema, porque nós temos tido todo tipo de acidente, né, de atentado ocorrendo nas nossas escolas e creches. Na semana anterior foi numa creche que atingiu crianças. Hoje nós tivemos mais um atentado numa escola em Manaus, em que um jovem de 13 anos feriu uma professora e colegas. Então, o debate é muito mais amplo. Em conversa com meus colegas, então, veio a ideia de propor audiência pública. E, coincidentemente, a presidente dessa Casa de Leis, quando eu cheguei aqui pela tarde para assinar o ofício à mesa diretora, já me foi comunicado que se estava organizando uma audiência pública para debater o tema. Eu acredito que é um assunto que tem que ser socializado, nós temos que ter a participação dos pais, professores, né, de toda a comunidade escolar, porque o universo das nossas escolas é muito diverso, é muito diferente. Então, algumas medidas que nós, como legisladores, estamos propondo, talvez não se enquadrem em algumas unidades escolares. Por isso que é tão importante a gente ouvir a comunidade escolar, ouvir o anseio daquela comunidade para garantir a segurança das crianças e jovens. Agora, no final da tarde, eu conversei com o prefeito municipal, ele me disse que já está se adiantando e vai fazer uma reunião na quarta-feira pela manhã com todos os órgãos de segurança do município para ver formas de garantir a segurança nas nossas escolas e creches municipais e também na rede municipal, na rede estadual que está instalada no nosso município. O objetivo é garantir a segurança. É isso.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, pessoas que nos assistem via Facebook e amanhã através da Rádio Tucunaré. Boa noite às pessoas que estão no plenário, nos assistindo, no auditório nos assistindo. Referente à escola também, professora Barta, a escola da saída do Jaú. Ali, enquanto não tomar uma providência ali, fazer uma passarela para aquelas crianças passarem por cima daquela faixa elevada e pedir para trocar aqueles postes de luz para semate, jogar para dentro que está na beira da pista e fazer um calçamento ali para aqueles alunos passarem ali, vai acabar acontecendo o acidente. Então, se tem como a gente tomar uma providência antes que aconteça, então é uma indicação para o nosso prefeito, para que tome as atitudes antes que venha acontecer. É um serviço fácil de fazer, então eu acredito que tem como fazer. E outra indicação também, lembrar na realidade, indicação é até sei lá nem o que fala hoje o vereador Mônica, estivemos na Alvorada, onde a Câmara de Vereadores já destinou 2020, 720 mil, né, vereador Léo Boia, para manutenção daquelas vias lá, da Robson e da Várzea Alegre, que está muito feio, está até perigoso na realidade. Então, eu acho que está na hora de começar a comprar os tubos, fazer aquela drenação, colocar os projetos para andar, para não ficar aqui lá para o ano que vem, que aquilo lá é um serviço que não é grande, tem como fazer esse ano. E aquele povo está sofrendo demais com aquela situação daquelas duas ruas lá. E se já tem um dinheiro de contrapartida em conta desde 2020, então eu acho que já vai para 2 anos, para 3 anos, eu acho que tem como executar aquela obra. Então eu vou pedir para o nosso prefeito dar uma olhada especial para aquele pessoal lá, que eles têm nos cobrado muito e ele está certo na realidade, né? Porque já tem dinheiro em conta desde 2020, então está mais é que certo de cobrar. Era isso, obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, população que nos assiste, população aqui presente, Vicente, boa noite. Senhora presidente, estivemos aí fazendo uma indicação ao senhor prefeito municipal, Carlos Sirena, Poder Executivo. Todos nós já fomos cobradores dessa situação, via ofício, via pessoalmente, cobrando a iluminação pública que a população tanto nos cobra na região da Chácara Recreio Bom Sucesso, na linha Julião, na comunidade Água Boa, assim como também no Barbosa, na região dos Barbosa. Todos nós aqui, várias vezes, já fizemos essas cobranças. E via ofício e tudo mais. E hoje estou fazendo uma indicação, mandando um documento via indicação 004 ao prefeito municipal para que tome providências e ajude essa comunidade, essas estradas, esses movimentos, porque todas essas comunidades têm aluno à noite que vai para as escolas, vai para a universidade e que é muito precário. Precisamos buscar um projeto o mais rápido possível para que faça o rebaixamento dessas energias, para que possa ter iluminação pública nessa região que é muito carente, muito precária. A gente tem cobrado, sabemos do esforço que o prefeito tem feito para manter esse município da melhor maneira possível, mas essa iluminação pública é extremamente importante devido a esses alunos. Então, estamos encaminhando essa indicação e acreditando que o prefeito possa adequar a energia, fazer o rebaixamento dessas redes, para que possa ter energia pública nas vias dessas comunidades aí. Então, também, senhora presidente, na manhã de hoje, estivemos lá na região do Catuaí, fazendo uma visita na escola, Rui Barbosa, com a presença da diretora, a senhora Joyce Costa, onde participamos ali, vimos a situação da escola, onde já foi feito também algumas reivindicações para nós, que no dia de amanhã estaremos levando ao prefeito municipal e à secretária de educação, Fernanda, para que possa tomar providência e ajudar, tendo em vista que a escola é em parceria com o Estado, a gente precisa buscar, de fato, essa parceria, porque o Estado tem feito pouco pelas escolas. Essas parcerias parece muito um projeto antigo que a gente ouvia falar, que eu não quero nem citar aqui, mas o governo estadual precisa, através da Secretaria de Governo, da Secretaria de Educação lá, vim abraçar essas escolas com infraestrutura. Nós precisamos melhorar nossas salas de aulas, precisamos construir mais salas de aulas, porque os alunos hoje são um volume muito grande na zona rural. E precisamos alinhar, fazer esse alinhamento, para que possamos ter qualidade de ensino, de fato, nessas regiões de escola rural. No mais é isso, por enquanto. Um grande abraço e boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Boxe.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite a todos os vereadores, pessoal que está presente, Vicente, Fernando, Albérico. Sobre as minhas indicações, vou ser breve, eu gostaria que o Vano pudesse estar passando. Essa primeira indicação é a número 07, que na verdade é dar continuidade no que foi feito aí na Avenida Rio Arinos, até o semáforo ali do posto, para dar continuidade ali até a Crivale, né? Então, para que a gente possa estar fazendo, não digo nem o mesmo processo, né? Mas a facilitar ali, arrumar essas vias e dar continuidade, principalmente na ciclovia, para eles até ali na frente da Crivale. O ideal seria até um pouco mais para frente, mas ali até a Crivale já ajudaria bastante aí nessa indicação. No segundo, a indicação a 08... se puder pôr também, Ivano, fazendo um favor, esse ponto crítico que eu já tinha falado ano passado, que é ali na Genésio Borges, com a Avenida Rio Arinos também, perto da John Deere, né? Vocês podem ver que bem ali no a rua, ela dá de frente com essa com a guia ali no meio, né? E aí a gente já pediu pro Salvador estar te retirando aquilo lá para o acesso dos caminhões, principalmente ali, é muito difícil. Parece que ficam meia hora, 40 minutos transitando para poder estar manobrando. Então isso vai facilitar não só os caminhões ali, o acesso, como também o pessoal e evitar mais também problemas com acidentes. E também na indicação número 09, se puder também pôr para mim, Ivando. Na verdade, isso aí foi um projeto que foi idealizado por mim, que nós fizemos ali no Geraldão, na época, em 2020. Quem me procurou para estar fazendo junto seria o Carlos Nunes. Falou, professor, eu precisava de uma ajuda sua para a gente poder bolar um circuito aí funcional. E nós fizemos, mas nós estamos em 2023, não fizemos nenhuma manutenção nele, vocês podem ver. Eu utilizo ainda com os meus alunos lá. Muitas crianças que eu vejo lá estão utilizando, só que está bem apagado, como vocês podem estar vendo. Acredito que isso não tenha um custo tão alto, como sempre eu falei, que qualquer coisa que é voltada ao esporte, ao lazer, é barato para o cofre público. Então, se é barato para o cofre público, dá para a gente fazer. Então, aí não sei se vai dar para... Parece que já vão reformar ali também a pista de caminhada, assim, também que reformar ou pintar, ou se for demorar para fazer, que pinte logo também. É uma pintura, não estamos pedindo nada demais, assim. Acredito que isso vai ser resolvido quanto antes. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite, senhora presidente, a todos os colegas vereadores. Bom, eu quero só começar aqui com a fala do vereador Wellington Martins. No mês passado, vereador, nós fomos lá no colégio, lá na Catuaí, e nós anotamos algumas demandas. Eu e a vereadora Sandy, tanto nós passamos para o pessoal do município, né, as demandas do município, e referente às demandas do Estado, nós somos em Cuiabá e estivemos na SEDUC. E a conversa é a mesma. O diretor não faz essa comunicação para o Estado. Então, o que acontece? Lá tem a parceria do Estado para fazer a construção das salas que a gente precisa ali. Lá também tem dinheiro para poder questão da reforma em parceria, tem a questão de televisor, equipamentos, né, vereadora Sandy, que inclusive está disponível, está entregando em todo o estado, porém não tem a comunicação do diretor. Não adianta eu ir lá na SEDUC, não adianta nenhum colega vereador estar indo na SEDUC, se o diretor não passar para eles a situação, a real situação, e fazer via sistema. Porque ela falou assim, ó, vereadora, é para o sistema. O diretor tem que nos comunicar, porque o recurso tem. Só que aqui não tem nenhuma comunicação, nenhum pedido desse colégio referente à parceria. Então, como o senhor hoje esteve lá, é bom estar fazendo a reunião, né, junto com o diretor, que eu até propus isso com a vereadora Sandy, para a gente estar vendo com ele, para estar passando essas demandas. Né? E do município, como o senhor já vai levar, nós já também levamos, para a gente estar buscando aí, né, estar atendendo, porque realmente precisa lá, e é um caso assim que dá dó ali daqueles alunos que frequentam aquele colégio. Bom, a minha primeira indicação, eu quero começar hoje, eu estou fazendo aí a indicação do valor de R$1 milhão para infraestrutura, né, para o pessoal lá do transporte, pessoal da estrada, junto mais R$1 milhão para a área da saúde e R$1 milhão para a educação. Estou pedindo para os nossos senadores, Jaime Campos e a Margarete Buzetti, para estar aí tendo esse olhar para o nosso município, uma vez que daqui 15 dias eu e o vereador Oliveto e Maquito vai estar em Brasília, então nós estamos fazendo esse pedido junto aos senadores para estar trazendo aí mais recursos para Juara. E também, na última indicação, eu tinha feito para a Margarete Buzetti e para o Jader Filho, referente a casas populares. E eu volto aqui fazer a indicação de 600 casas junto ao Jaime Campos e à senadora para a gente estar buscando, né, se a gente consegue ser contemplado aí nessa gestão, pelo menos aí algumas casas populares.
Próximo vereador inscrito, vereador Léo Boy. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população que nos acompanha via Facebook e Rádio do Cunaré. Senhora presidente, gostaria que o Vando mostrasse ali uma estrada, na estrada Palmital, a situação da estrada Palmital, onde o transporte escolar não consegue ir buscar as crianças e também o caminhão de leite não consegue estar indo até lá buscando leite de pecuarista, onde eles estão andando 10 quilômetros para estar levando esse leite até o caminhão. Então está aí situação precária. Agora eu gostaria que o Wander mostrasse, ano passado, nos 2 meses, 45 dias que o Ney Droga ficou como prefeito, um caminhão novo, onde o mesmo conseguiu, que eu consegui, 350 mil, a prefeitura entrou contrapartida, que eu já agradeceu o Ney Droga, que foi o único que me chamou até hoje para entregar alguma coisa, mas, infelizmente, 3 meses após, esse caminhão zero, novo, traçado, espero acabar um pouquinho o vídeo, vocês vão ver, quero que mostre agora a situação que está esse caminhão. Esse caminhão foi batido há 3 meses após, e esse caminhão hoje se encontra abandonado lá no Haroldo de Chapeação desde outubro do ano passado. O descaso, o abandono que está, um caminhão novo desse traçado. Oficializei o prefeito municipal, dando 10 dias para ele estar respondendo esse vereador o que vai fazer com esse caminhão. Esse caminhão está abandonado no pátio de uma funelaria. O caminhão novo, zero, e precisa ser arrumado para estar atendendo as demandas das nossas estradas dentro do município. Tem 10 dias para o prefeito me responder, porque se ele não me responder, estarei caminhando essas imagens, as fotos, ao Ministério Público para que as providências sejam tomadas. Só isso, obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto. O vereador dispensou a palavra. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos e proposituras apresentadas.
Processo 192/2023, interessado vereador Léo Boy, projeto de lei legislativo 11/2023, que declara de utilidade pública a Associação Juara Atlético Clube. Processo 194/2023, interessada à mesa diretora, projeto de resolução 08/2023, que fixa dispositivos na resolução 214, de 28 de março de 2023, que fixa o regime de transição do que trata o artigo 191 na lei de 1403, 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Juara, dispondo sobre o marco temporal para a realização de procedimentos licitatórios. Protocolo 573, interessado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa que modifica o caput do artigo 1º da Lei Complementar 01/2023, que altera dispositivos da Lei Complementar 149/2023, que dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades administrativas do Poder Executivo do município de Juara e cria nova tabela de cargos e dá outras providências.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Não havendo vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Estão registradas a presença do vereador Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereadora Marta Dal Piaz, vereadora doutora Mônica Costa, vice-presidente, vereador Eduardo Box, vereador Luciano Oliveto, primeiro secretário, vereadora presidente Sandy e minha presença, senhora presidente. Acordo.
Obrigada. Passamos às matérias em pauta na ordem do dia. Ao primeiro secretário para a leitura das matérias em pauta.
Protocolo 573, interessado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda 06/2023, que modifica o caput do artigo 1º da Lei Complementar 01/2023, que altera dispositivos da Lei Complementar 149/2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades administrativas do Poder Executivo do município de Juara, cria nova tabela de cargos e dá outras providências. Emendas com pareceres favoráveis em conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Orçamento e Fiscalização, Obras, Serviço Público, Água, Indústria, Comércio e Turismo.
Em discussão, a emenda modificativa 006 de 2023. Essa emenda modificativa, ela veio com o objetivo de adequar a escrita, a ortografia do projeto. Nada mais do que isso. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir a emenda modificativa, a mesma está em votação. Vereadora Marta Dal Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Box.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Portanto, está aprovada a emenda modificativa 006 de 2023 em única votação. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 184 de 2023, protocolo 540, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Complementar 01 de 2023, que altera dispositivos da Lei Complementar 149 de 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades administrativas do Poder Executivo do município de Juara, cria nova tabela de cargos e dá outras providências. Com pareceres favoráveis em conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, matéria em regime de urgência aprovada em sessão ordinária.
Em discussão, o projeto de lei complementar 001 de 2023. Não havendo quem queira discutir o projeto de lei, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Dal Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Box.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Portanto, está aprovado o projeto de lei complementar municipal 01 de 2023. E o projeto será encaminhado para a sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 186/2023, interessado à mesa diretora, projeto de decreto 15/2023, que concede título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências.
Em discussão, projeto de decreto legislativo 015 de 2023. Vereador. Por gentileza, vereador.
Projeto de decreto legislativo 15 de 2023, concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor Silvano Ferreira do Amaral. Deixa eu achar a biografia. Não está aqui. Deixa eu ver. Não sei. Não está aqui. Depois a gente comenta. Tá bom.
Uhum. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 015 de 2023, vereador Luciano Oliveto.
Nós, no ano de 2022, fizemos a propositura de solicitar um título, agraciar, na verdade, tem sido uma da nossa prática, reconhecer a políticos, autoridades e pessoas, tanto que prestam serviços importantes, mas também nos dá bastante relevância no trabalho que presta toda a comunidade. Então, ao longo desses dois primeiros anos de mandato, nós tivemos uma proximidade com esse deputado estadual, que foi o Silvano Amaral. Hoje ele ocupa interinamente uma cadeira de deputado estadual na Assembleia Legislativa, e ele também tem uma prestação de serviço muito valiosa ao Vale do Arinos, pelo período que ficou frente à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar. Ao longo desse período que ele se dedicou à causa da agricultura familiar, especialmente para o município de Juara, ele trabalhou no processo de reestruturação de um projeto e também na liberação e aprovação desse projeto, que é da reforma da nossa feira municipal do município de Juara, entre outras indicações, sempre junto ao deputado federal Juarez Costa, para nos auxiliar no fortalecimento e desenvolvimento da agricultura familiar. Além de ser uma pessoa muito justa, muito correta, de nos acolher muito quando nós vamos até Cuiabá, buscar sempre melhorias para o município de Juara. Então, esse título, ele vem principalmente para nos ajudar a reconhecer todo o trabalho que o Silvano prestou, não só ao município de Juara, mas para todo o Vale do Arinos. Então, é um cidadão juarense que, com certeza, merece esse reconhecimento.
Continua a discussão, vereadora doutora Mônica Costa.
Bom, só para complementar a fala do vereador, não só, né, como o Oliveto disse, que foi aí o grande idealizador da nossa reforma da feira municipal, mas também com tantos equipamentos que ele mandou na agricultura familiar na sua gestão, inclusive maquinário estes, como patrulha mecanizada, resfriadores de leite, perfurador de solo, estradinha, e também, inclusive eu estava em Cuiabá na semana passada, e tive a confirmação de tantos outros utensílios na agricultura familiar que enviaram na gestão dele, que estão sendo entregues ainda agora, né? E então, eu quero parabenizar a mesa, né, por essa indicação, já era para ter tido aí no ano passado, o reconhecimento de todo o trabalho prestado do nosso querido, né, ex-secretário Silvano ali da CEAF, e hoje como deputado estadual suplente aí.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto de decreto está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Portanto, está aprovado o projeto de decreto legislativo 015 de 2023. E o projeto será promulgado. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 151 de 2023, interessado à Prefeitura de Juara, projeto 15 de 2023, que dispõe sobre a apreensão, registro e cadastramento de animais de grande porte soltos nas vias e logradouros públicos na zona urbana e rural do município de Juara. Matéria em segunda discussão e votação.
Em discussão, o projeto de lei municipal 015 de 2023. Bom, o projeto está em segunda votação, nós discutimos ele muito bem discutido na última sessão. É extremamente importante esse projeto, porque a gente tem um problema muito grande aí com a questão dos animais de grande porte soltos nas vias, e isso precisa ser resolvido imediatamente pelo Poder Executivo. Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
Senhora Presidente, colegas vereadores, segunda votação desse projeto, onde o Poder Executivo parece que entendeu, de fato, a necessidade de alguém realmente tomar conta desses animais soltos, tanto na zona urbana como na zona rural do nosso município. Então, a gente está aqui aprovando, né, Já existia uma lei onde a gente revogou essas leis a pedido do Poder Executivo e ele criou esse projeto. Agora nós queremos é que, de fato, esse projeto seja cumprido, seja executado, né, vereador Marquinhos? Tanta discussão de animais soltos nesse município de Juara, seja na Avenida Ailton Senna, seja aqui na Praça dos Colonizadores, seja no bairro Bandeirante, seja lá nas Águas Claras também, que é extremamente perigoso à noite, aquele monte de vaca solto na estrada e a população lá reclamando. Então a gente quer que realmente o prefeito Carlos Sirena, a secretaria que for destinada, que tome frente, tome as devidas providências para que, de fato, seja resolvida essa questão o mais rápido possível e que passe para todos nós vereadores como vai funcionar e quem vai, de fato, tomar conta disso aí para a gente ficar ciente e passar essas informações à população em geral.
Continua a discussão, vereadora doutora Mônica Costa.
Só quero complementar também, como o vereador Leto falou, que, de fato, essa lei só não fique no papel, que realmente tem essa fiscalização, porque eu mesmo, semana passada, quando saí aqui da sessão, eu contei 12 bezerras no canteiro, ali próximo ao galpão. Então, assim, que de fato não fique no papel, que seja mesmo feita essa fiscalização. E também, nós tínhamos falado na semana passada que o INDEA tem como ver essa questão das marcas do gado quando está solto, né? Teve um rapaz que me procurou, ele bateu, né? Ele estava entrando na cidade, veio uma vaca correndo lá e acertou a caminhada dele. Ele foi no INDEA para ver quem que seria o dono, e lá não tinha um registro, porque pela marca eles não falaram que não conseguiam, né, passar. Só que também me comunicaram que eles estão fazendo o cadastramento dessas marcas, né, o pessoal que tem gado, lá que tá, o pessoal está levando lá no INDEA, eles estão fazendo esse registro para poder também facilitar a identificação dos donos desses gado aí, desses cavalos aí que fica solto. Então, o executivo, que não fique só no papel, que de fato vocês consigam, né, colocar aí pessoas para estar fiscalizando e resolvendo essa demanda aí na nossa cidade.
Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Reforçando a palavra do vereador Welter e da vereadora Mônica, espero que esse projeto não fique mais como alguns em papel, porque é um projeto muito importante. Espero que venha cumprir esse projeto, aonde se você, a hora que nós vereadores sair daqui, só pegar ali sentido antiga FUC, passar ali no Bandeirante e no Barbosinha, que você já vai encontrar animal solto. Então, semana passada mesmo, eu estou no grupo do Barbosinha, lá uma vaca bateu num carro, imagina se fosse no motoqueiro ou no bicicleteiro. Então, espero que esse projeto não fique em papel, seja executado, porque tem muitos animais soltos, inclusive tem cavalos aí, que a gente está com mais de 3 meses solto, eu vejo direto naquela pracinha depois da UPA. Então, a prefeitura precisa tomar as providências antes que algo mal aconteça, não só como dentro de Juara e também nos distritos, onde semanal é reclamação diária de animais soltos invadindo propriedade e também trazendo transtorno nas estradas do nosso município.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Portanto, o projeto está aprovado em segunda votação e será encaminhado à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 130 de 2023, interessado, vereadora Sandy, projeto de lei 06/2023, se dispõe sobre a realização do censo para diagnóstico de crianças e jovens com transtorno do espectro autista, matriculados nas escolas do município de Juara. Matéria em si, em segunda discussão e votação.
Em discussão, o projeto de lei do Legislativo 06 de 2023. Bom, esse projeto foi apresentado por mim, nós já o discutimos na semana passada também. Nós sabemos que cada vez mais vem aumentando o número de crianças, adolescentes e até adultos com laudo do espectro autista, só que nós não sabemos exatamente a quantidade de pessoas com esse espectro no nosso município. Por isso, a importância de nós fazermos um censo para que tenhamos um diagnóstico dessa quantidade de pessoas e possamos, então, desenvolver políticas públicas para essas pessoas. Esse é o objetivo do presente projeto. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir o projeto de lei do Legislativo 06 de 2023, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Dal Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 06 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo 418/2023, interessada a vereadora Sandy, emenda aditiva 02/2023, que acrescenta parágrafo único ao artigo 7º do projeto de lei 31/2023, que cria o programa Cidade Vigilante.
Em discussão, a emenda aditiva 02/2023, que acrescenta parágrafo único ao projeto de lei 031/2022. Bom, esse projeto de lei é de minha autoria e ele cria o programa Cidade Vigilante. E o objetivo dessa emenda aditiva é colocar a obrigatoriedade de verificação dessas imagens que serão coletadas aí pelos cidadãos que instalarem câmeras de vigilância na frente das suas residências, que essa obrigatoriedade seja da pessoa que solicitou as imagens e não do cidadão em si. Esse é o objetivo dessa emenda. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Dal Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Portanto, está aprovada a emenda em única discussão. E essa emenda será incorporada ao projeto de lei do Legislativo 031 de 2022. Próxima emenda, senhor secretário.
Emenda modificativa 03 de 2023, que modifica a emenda do caput do artigo 1º, caput 1º e 3º do artigo 2º e caput do artigo 3º do projeto de lei Legislativo 31 de 2023, que cria o programa Cidade Vigilante.
Em discussão, a emenda modificativa 03 de 2023. Essa emenda também é uma emenda feita ao mesmo projeto, porque depois que eu apresentei o projeto, eu apresentei esse projeto para as empresas de vigilância aqui do nosso município, tanto para a Spartacus quanto para a Inviolável, e eles fizeram algumas considerações. E por isso eu apresentei essas duas emendas, inclusive. Essa daqui, ela altera o caput do projeto, porque eu falava que era 15% de desconto na alíquota. E, na verdade, não. O objetivo é que seja dado 15% de desconto no total geral aí do IPTU da pessoa. Então, esse é o objetivo dessa emenda modificativa. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir a emenda, a mesma está em votação. Vereadora Marta Dal Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão. Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Portanto, está aprovada a emenda modificativa em única discussão. Essa emenda também será incorporada ao projeto de lei do Legislativo 031 de 2022. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 568/2022, interessada vereadora Sandy, projeto de lei do Legislativo 31/2023, que dispõe sobre a criação do programa Cidade Vigilante, que concede desconto de 15% no valor do IPTU às empresas e munícipes que instalarem câmeras de vídeo monitoramento de alta resolução em frente aos seus estabelecimentos imóveis e da outras providências.
Em discussão, o projeto de lei do Legislativo 031 de 2022. Vereador Wellington Martins.
Senhora Presidente, um projeto até bastante pertinente. As emendas colocadas nele realmente, ao meu ver, com muita razão. Agora, a senhora disse que conversou com as empresas de segurança do nosso município para ter, inclusive, criar uma das emendas. Agora, eu gostaria de saber se a senhora conversou com o Poder Executivo para saber a respeito do impacto financeiro, aonde, ao meu entender, o projeto não deveria estar em votação, tendo em vista que o Poder Legislativo não tem dentro do conhecimento que eu tenho, nesses 2 anos que a gente participa aqui nessa casa, e gostaria até que o presidente Léo Boia, que o ex-presidente, que tem vários anos de mandato, de repente possa me ajudar a entender, se for possível, mas a legalidade para que a gente crie desconto no IPTU. Eu acredito que a gente não tem legalidade dentro da legislação do poder legislativo dar desconto no IPTU. Eu não sei, é uma coisa que eu não sei. Eu quero até perguntar para a senhora conversou com o Poder Executivo, se alguém informou o impacto financeiro, se isso pode dar certo, porque não adianta a gente criar um negócio que de repente a gente sabe que não é procedente da nossa função e chegar lá no Poder Executivo e o Poder Executivo vetar, como na maioria das vezes acontece. Então eu gostaria, assim, de primeiro impacto, perguntar à senhora se teve esse comentário, se teve esse assunto lá dentro do Poder Executivo, para que esse projeto pudesse dar andamento.
Bom, respondendo o vereador Wellington Martins, o projeto ele é munido de impacto orçamentário. Se vocês analisaram eles nas comissões, vocês podem verificar isso. Além disso, nós tivemos aquele impasse o ano passado todinho, que eu só falei de IPTU praticamente nessa Câmara, com relação a vício de iniciativa de projetos dessa Casa de Leis, que o prefeito entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei de minha autoria, que alterava a lei do IPTU, e isso foi parar no Poder Judiciário, e eles decidiram que sim, que a Câmara tem autonomia e pode apresentar projetos que alterem a lei. Esse projeto também gerou impacto para o Executivo Municipal, e o Poder Judiciário confirmou o que nós aprovamos aqui nesse poder. Além disso, eu tenho um projeto de lei que é do Rio de Janeiro, na verdade é uma lei do Rio de Janeiro, que foi entrado, inclusive, com uma ação direta de inconstitucionalidade, e foi dada uma decisão pelo STF, e o STF também disse a mesma coisa. Deixa eu até ler aqui para os senhores. Recurso extraordinário com agravo, repercussão geral, ação direta de inconstitucionalidade estadual do município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. Inconstitucionalidade formal, vício de iniciativa, competência privativa do Poder Executivo Municipal, não ocorrência. Então, ele está falando que não é. O Poder Legislativo pode, sim, apresentar esse tipo de projeto. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura e da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de seus servidores públicos. Então, gente, mais uma vez esclarecendo aos vereadores e a toda a população juarense, esse poder legislativo, como qualquer poder legislativo, tanto estadual, quanto municipal, quanto federal, pode sim apresentar projetos de leis que gerem despesa para o executivo. A única coisa que a gente não pode apresentar, que a gente não pode criar leis, é quando elas se tratarem da estrutura do poder executivo e das atribuições de seus órgãos. Fora isso, nós estamos liberados para apresentar projeto, votar projeto nessa Casa de Leis. Senão, a gente vai voltar para aquele tempo em que a gente só votava nome de rua, mudança do nome do prédio. Então, vamos trabalhar e vamos confirmar aqui o que o Poder Judiciário já confirmou em todas as suas instâncias. Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
No meu entendimento, isso não é um projeto de lei, presidente, que gera despesa. Na verdade, ele está fazendo renúncia de receita. É um projeto que nós vamos, se aprovarmos aqui, estamos dando renúncia de receita ao nosso município em porcentagem de 15%. Não é pouco, não. 15% reflete muito no financeiro do município desse tamanho como é o nosso. Então, eu vejo assim, não sei se é pertinente, tendo em vista até mesmo porque já foi feito falado semana passada daquela convênio com o governo do estado, onde está vindo 99 câmaras para o nosso município. Vamos ficar bem vigilante com relação a essas câmaras assim que chegar, de alta resolução. Eu acredito que renúncia de receita não é muito bem-vinda a gente fazer, tendo em vista que a gente está cobrando o executivo todo dia, né, Eduardo? Todo dia nós estamos cobrando alguma coisa de escola, alguma coisa de estrada, alguma coisa de educação, alguma coisa de saúde, e como é que nós vamos dar renúncia de receita para o município? Então, o meu entendimento é que esse projeto não deveria ser passado. E será o meu voto, será contrário a esse projeto.
Continua a discussão. Eu gostaria de explicar para a população do que se trata esse projeto de lei. Nós vivemos em uma cidade que hoje, nesse momento, nós não temos nenhum sistema de segurança, de vigilância eletrônica em vigor. Esse projeto, inclusive, foi apresentado em 2022, está sendo votado agora aqui nesse poder, justamente por conta dessas emendas, dessa discussão que eu travei aí com as empresas de segurança, que são quem mais trabalha com isso. Inclusive, levei esse projeto também para a Polícia Civil, para que eles opinassem a respeito desse projeto. Não sei se os senhores sabem, mas muitos dos crimes que foram resolvidos aqui do nosso município foram através de câmeras de segurança instaladas na frente de residências e comércios aqui na nossa cidade. Muitas vezes a polícia quer desvendar um crime e ela sabe que naquela rua tem uma câmera de vigilância que é de um particular. E esse particular, ele faz o quê? Mediante a autorização da polícia, ele fornece essas imagens. E com isso a polícia consegue desvendar o crime. Além de desvendar os crimes, eles também, esse projeto, ele visa inibir a ação criminosa. Porque quando você tem uma câmera de vigilância, você inibe também a ação criminosa na nossa cidade. Levando isso em consideração, foi apresentado esse projeto de lei para estimular o cidadão a manter esse sistema de vídeo monitoramento em sua residência e comércio, justamente para que ele tenha um estímulo do executivo para colaborar com a segurança pública na nossa cidade. Então, essa é a ideia do projeto, fazer uma parceria entre o cidadão, através do desconto no seu IPTU, para que ele mantenha essa câmara de vigilância, que irá no futuro gerar aí benefícios na segurança pública no município de Juara. Então, esse é o objetivo. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir o projeto, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Vereador Wellington Martins?
Contrário.
Ok. O projeto está aprovado em primeira votação. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 178/2023, protocolo 532, do vereador Eduardo Box, projeto 07, que declara de utilidade pública municipal a Associação Juara de Handebol Time Ali.
Em discussão, o projeto de lei do Legislativo 07 de 2023. Vereador Eduardo do Box.
Não, o presidente, como está em primeira discussão ainda, eu só vou fazer um resumo rápido. O Alisson tinha me pedido, depois de muitos anos aí a gente conversando sobre abrir uma associação. Na verdade, eu falo isso com todas as pessoas que têm interesse, que fazem alguma coisa pelo poder público ou pela nossa cidade, em abrir essa associação. Assim, hoje deu entrada o Vicente também aqui na Casa de Lei, através do ex-presidente Léo. Eu fico muito feliz para as pessoas estarem procurando se adequarem aos documentos, porque eu sou prova viva que a associação dá certo. E se a associação dá certo, é só através dessas pessoas que têm vontade. Então, quanto mais associações nós tivermos na nossa cidade, mais trabalhos voluntários nós vamos ter que vão ajudar o poder público. E esse aqui é mais um especial através do esporte. Mas eu vou falar melhor aí na segunda discussão, na próxima sessão.
Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir o projeto, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o projeto em primeira votação. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 181/2023, interessada a vereadora Sandy, projeto de lei 010/2023, que institui a política municipal para o sistema integrado de informações de violência contra a mulher no município de Juara, denominado Observatório Municipal em Defesa da Não Violência contra a Mulher.
Em discussão, projeto de lei do Legislativo 010/2023. Bom, esse projeto de lei, ele tem o objetivo de criar um observatório municipal em defesa da não violência contra a mulher. Nós precisamos também de dados sobre a violência contra a mulher, e isso precisa ser feito em conjunto com todos os entes que estão envolvidos diretamente na defesa das mulheres. E por isso eu apresentei esse projeto de lei com esse objetivo, de criar esse observatório para que a gente tenha dados em mãos com agilidade e com atualização frequente para que nós também desenvolvamos políticas públicas nesse sentido. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir o projeto, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 010 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Não há mais matérias em pauta.
Portanto, passamos agora aos inscritos nas considerações finais. Primeira vereadora inscrita nas considerações finais, vereadora doutora Mônica Costa.
Bom, eu quero finalizar aqui, mais uma vez, pedindo a manutenção de tapa-buracos no bairro São Gabriel. É até piada, mas é verdade, está uma situação difícil. Eu moro no São Gabriel, os meus vizinhos praticamente estão quase me batendo, porque eu estou praticamente há quase um ano pedindo manutenção naquele bairro, e não sou atendida, Zé Galvão. O secretário sempre me responde, o executivo, que o bairro é irregular, que o bairro não foi entregue para o município. E aí eu pergunto, como que vai ser o IPTU desse ano? Nós vamos ter desconto? Será que tem como, presidente, fazer uma lei para ter desconto no bairro que tem buraco? Porque se tiver, vamos fazer. Né? Como diz o vereador Hélio, renúncia de receita, vamos renunciar. Porque não tem condições de trafegar no bairro São Gabriel. Não tem condições de você passar de moto ali. Se passar a pé, cai. Então, quando eu comprei a casa no bairro São Gabriel, a primeira coisa que eu fiz foi na prefeitura, para ver se estava certinho lá a escritura, né? Para eu poder comprar. Comprei, transferi, escriturei, pago o IPTU, como todos ali pagam, mas na hora de cobrar, para tampar o bendito buraco, o bairro é irregular. Então, eu quero pedir aqui mais uma vez para o nosso prefeito. Não vou pedir mais para o secretário, não. Porque eu cansei. Pelo amor de Deus, Carlos. Vai lá no São Gabriel, dá uma olhada. Se, então, se a gente não conseguir tampar aqueles buracos, que pelo menos, o mínimo, o senhor dê um desconto no PTU para aqueles moradores. Porque está uma vergonha. Eu, como moradora, como cidadã, como vereadora, tenho vergonha de todo dia olhar para aqueles meus vizinhos e ver aquela situação daquelas ruas. Se você for ali para baixo do Mercado Dois Irmãos, lá no final, na frente da casa do Rogério, não tem como nem entrar. Porque o asfalto foi embora. Um buraco desse tamanho. Acho que cabe uma patrulha aí da cidade, aí do município. Então, por favor, atende o pedido. Não quer atender essa vereadora, secretário? Atende o povo. Então, é o problema é do loteador lá que loteou, então que vai atrás do loteador. Mas o que não pode deixar acontecer é mais um ano, o pessoal do bairro São Gabriel, não só do São Gabriel, deixar bem claro aqui, de todos os outros bairros que sofrem com o buraco, com a falta de pavimentação, que vocês dêem um olhar. E não lembre do povo só agora, na hora de dar o carnezinho do IPTU. Né? Então, mais uma vez aí, eu peço, por gentileza, tá, para olhar, não só pelo São Gabriel, mas por todos os bairros que está tanto buraco e todas as vias que não tem pavimentação e que também está com a precariedade aí de falta de manutenção. E por final, eu quero deixar aqui, como a vereadora Marta colocou no início, né, e também a vereadora Sandy e todos esses vereadores dessa casa a preocupação da segurança nos colégios, nas creches, com as nossas crianças. Como a Marta mesma disse, a gente aí, na hora, né, que a gente viu aquela situação, pede aí cerca elétrica, vigilante. A vereadora Sandy fez aí um projeto aí para colocar porta detector de metal, enfim, todos os meios possíveis de segurança. Mas, infelizmente, a gente também tem que pensar aí em mudar a nossa lei, né, nossa legislação, para poder ficar mais severa aí e a gente conseguir ter mais segurança, não só não aqui no nosso município, mas em todo o nosso país e no mundo. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Palavra, presidente.
O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população que nos assiste via Facebook e Rádio Tucunaré. Senhora presidente, hoje oficializei o prefeito municipal sobre o patrulhamento e cascalhamento lá da estrada Palmital, que é onde está intransitável, lá até para os alunos virem para a escola, e o caminhão de leite está buscando leite lá também. Também fiz um ofício solicitando aí patrulhamento e cascalhamento ali da estrada João Ripar, que está precária aquela estrada também, dando transtorno para todos os moradores e também o transporte escolar. Também fiz um ofício solicitando que arrume um atoleiro lá na estrada do Braguinha, que está trazendo transtorno também, onde o ônibus não está indo até no final buscar aluno. E também quero reforçar aqui a palavra da vereadora Mônica. Vereadora, eu acho que a gente tinha que reunir aqui e procurar a justiça sobre respeito a esses bairros abandonados, doutora Mônica, porque essas pessoas atrasam o PTU, a prefeitura está entrando na justiça contra as pessoas. E agora as pessoas não têm o direito de vir, que a sua rua, a sua casa está toda emburacada. Inclusive, há 15 dias atrás, vereador Zé Galvão, eu desmanchei uma churrasqueira lá em casa para tampar um buraco que estava na esquina, que não dava acesso ao meu carro passar e nem o carro dos vizinhos, devido ao grande buraco no asfalto. A gente vê aí, não é criticar a prefeita, não é criticar a secretária, e sim falta de planejamento, de organizar, porque graças a Deus nosso município tem dinheiro. E se tivesse organizado antes, não tinha chegado no tempo, na situação que está nossa cidade, nossos bairros. E sobre referido essas documentações, não só como do São Gabriel, como lá no bairro universitário também está precário, e também aquele povo não está com a documentação devido ao loteador do local. E a prefeitura alega que não pode fazer nada porque aquela obra, aquele loteamento está irregular, não está de acordo com a prefeitura ainda. Mas se você atrasar o IPTU nessas áreas aí, vereadora Mônica, alguns anos a prefeitura encaminha o nome das pessoas à justiça, e a justiça notifica a pessoa a pagar, aí pode, né? Agora arrumar um buraco nas ruas, não pode, que o loteamento está irregular. Então, desde já a gente cobra aí ação urgente do prefeito municipal. Eu acredito que a partir de julho aí, porque ano que vem é período eleitoral, vai sair várias ações, várias obras no nosso município, vários andamentos, as coisas vão começar a sair do papel, né, vereador Zé Galvão? Porque ano que vem é ano eleitoral, o prefeito vai querer apoiar alguém que se eleja. Então, a partir de julho aqui, tenho certeza que não vai ter mais nenhum buraco nessas ruas do nosso município, não vai ter atoleiro ano que vem, período chuvoso nas estradas do nosso município. Porque ano que vem é período eleitoral e tenho certeza que o Carlos Sirena vai querer trabalhar agora para mostrar serviço, para querer eleger alguém ano que vem. Então, vocês viram também aí a cobrança sobre esse caminhão, é um recurso que eu consegui com o deputado federal Emanuelzinho Pinheiro, um recurso de valor de 350 mil, e onde a prefeitura entrou com a contrapartida de comprar esse caminhão, comprou esse caminhão. Quero desde já agradecer o vice-prefeito, que era prefeito o ano passado, Ney Droga, que se não fosse ele, não tinha, o prefeito Carlos Sereno não tinha me chamado para fazer a entrega desse caminhão, desse recurso que eu consegui, como não fez no recurso de uma emenda minha da ambulância da Paranorte, não me chamou para entregar essa ambulância, como também tem uma ambulância que está há 8 meses sapeando na rua para ir para baixo andando aí, ainda bem que está sendo utilizada, né? Mas devia estar lá no assentamento, onde é uma emenda minha e da vereadora Liliana, e também um recurso do deputado estadual Valdir Barranco, e até esse exato momento não vejo nenhum convite, vereador Zé Galvão, do prefeito, sobre a entrega dessa ambulância lá no assentamento, onde esses dias um rapaz caiu lá e quebrou o fêmur, teve que vir de caminhonete até o município de Juara, porque não tinha uma ambulância para estar transportando ele até a nossa cidade. Então, desde já a gente precisa aí tomar as providências de muitas coisas, que se Deus quiser, tenho certeza que daqui para frente vai melhorar. Por que que vai melhorar? Devido ao período eleitoral do ano que vem. Então, espero que nossos pedidos sejam cobrados, aonde a gente cobra direto, ofício, a gente faz direto, cobrança 24 horas. Também já solicito mais uma vez aí patrulhamento e cascalhamento da estrada do Barbosinha também, que precisa urgente ser arrumada também. E aquelas pontes também estão com situação precária e precisa ser arrumada. Só isso, senhor presidente. Obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, colegas vereadores, só para concluir a minha fala do pequeno expediente, onde estava falando a respeito da escola Rui Barbosa, lá na região do Catuaí, gostaria só de aproveitar mais essa oportunidade e parabenizar toda a comunidade do Catuaí, os servidores ali da escola, que estão lá unidos, Zé Galvão, e construindo e adequando e aumentando uma horta onde produz alimentos ali, tanto para a comunidade escolar como para a comunidade do Catuaí. Então, está de parabéns toda aquela comunidade, a união deles ali é que faz essa força e faz as coisas acontecer. Na última quinta-feira, eu recebi algumas imagens lá do PSF do PA Vale do Arinos, ali na linha 3, e também do PA Japuranã, lá na comunidade Santa Luzia. A gente recebeu reclamações lá da presidente da comunidade da linha 3, né, da associação, a senhora Crescídia, e também da nossa servidora lá, a enfermeira lá do PA Japuranã, Mara, onde as áreas que foram construídas, ligando aos contêineres do PSF, ficou alguns vãos, e na chuva está descendo, está goteirando e molhando toda a região de área, e inclusive o nível do piso, Zé Galvão, ficou o mesmo, tanto da área como do... quando foram construir ali a base para colocar os contêineres, quando assim chegasse, ficou num nível só. E a gente precisa, tendo em vista que tem mais dois contêineres já da saúde prontos para vir para Juara, então que a nossa engenharia possa ser observado isso, que faça o piso da área rebaixado, porque senão a água da área está indo para dentro do estabelecimento de recepção dos contêineres. E também buscar a recuperação onde está nas calhas, fazer algumas calhas aonde possa vedar de vez, aonde emenda essa área nos contêineres. A população está nos pedindo, a presidente da associação, a Crescídia, lá da linha 3, e a Mara, a nossa servidora lá da enfermagem, também nos pediu a respeito desse assunto. Então, gostaria de pedir a nossa Poder Executivo, Carlos Sirena, aonde possa observar esses detalhes. Já conversei com o prefeito ainda na quinta-feira mesmo, assim que eu recebi essas informações, e gostaria que o prefeito tomasse as providências junto aí o pessoal de manutenção, o pessoal da assessoria, que possa ver a implantação desses dois contêineres, tanto da Água Boa como lá do Banco da Terra, que já estão prontos para vir para Juara, que faça esses pisos onde serão locados os contêineres, faça um rebaixamento na ponta onde vai ser a área, para que não possa ter essa água voltando para dentro do prédio. E gostaria até aproveitar a fala bastante pertinente do nosso vereador, nosso colega Maquito, onde falou de bastante buraco. É sabido por todos nós que todos nós estamos cobrando essa situação, onde nos últimos dias não tinha material para tapa buraco. Agora, na semana passada, é que chegou, e a Secretaria de Cidade está fazendo a recuperação de tapa buraco na cidade. São muitos, de verdade. Já conversei também diretamente com o secretário e com o prefeito sobre isso. Precisa o mais rápido fazer essa recuperação. São muitos buracos, a cidade não está bonita. Choveu muito agora no mês de março e abril. Está chovendo muito ainda para ser o mês de abril. Então, já assim, na medida do possível, estão fazendo essa recuperação. E até aproveitando o gancho aqui da fala do vereador Maquito, que foi muito pertinente nessa cobrança que ele sempre faz, que não me lembro bem se foi 2021 ou 2022, ele prometeu aqui na tribuna e nas redes sociais que estava conseguindo 6 milhões do deputado Nininho para que viesse para Juara para fazer lama asfáltica em várias ruas do nosso município. E seria muito bem-vindo, principalmente nesse momento, que o vereador Marquito, de fato, traga esses 6 milhões que ele prometeu aqui para a população de Juara, através do deputado Nininho, que com certeza ajudará muito nas recuperações desse nosso município, né, Léo Boy? Com certeza, muitos buracos, fazendo tapa-buraco, e se tiver essa lama asfáltica para fazer por cima, com certeza, agora precisa de fato que essas promessas sejam cumpridas, porque no passado aqui em Juara já teve muitas promessas e nunca foram cumpridas. Tivemos agora no último ano promessas grandes sendo cumpridas aqui através do Jarez Costa, através da deputada estadual Janaína Riva, e assim a gente quer conseguir. Todos nós estamos em busca disso, que a população com certeza será agraciada com a cidade muito melhor. Um grande abraço e boa noite a todos.
Próxima vereadora inscrita, vereadora Marta Del Piaz.
Eu só queria aproveitar esse espaço aqui para reforçar a população e principalmente a comunidade escolar que venha participar da audiência pública na quinta-feira, porque as audiências públicas são canais em que os poderes constituídos ouvem as demandas da população. Ninguém melhor que pais, professores, toda a equipe escolar para entender a demanda a respeito de segurança nas nossas unidades escolares. Nós sabemos que nós temos várias vertentes aí. Nós temos escolas de séries iniciais, creches dos anos finais e de ensino médio. Então, o que a gente tem visto pelo país aí é ataques dos mais variados possíveis, né? Cidadão comum que invade uma creche e mata crianças, alunos que portam armas brancas e atacam professores e colegas, assim como também alunos que fazem o uso de armas de fogo. Então é importante que a comunidade participe para que a gente possa debater esse assunto e criar alternativas para a segurança, porque não adianta nada a gente ficar aqui só no campo das ideias, propondo coisas mirabolantes que de fato não vão mudar a realidade da escola. Só para exemplificar, na escola que eu trabalho, nós temos dois portões. Nós temos um muro baixo que possibilita qualquer um pular aquele muro e invadir a escola. Então, as alternativas que nós temos que propor têm que se adequar a todas essas realidades aí que nós temos no nosso município. Principalmente por conta disso, é que na quinta-feira eu conversei com a deputada Janaína e levei a nossa angústia. Nós somos uma escola da rede estadual. Então, uma lei municipal não chega até a nossa escola. É importante que a gente debata esse assunto a nível estadual. E a deputada Janaína propôs, então, uma audiência pública organizada pela Assembleia para que esse debate se dê em todo o estado de Mato Grosso. A deputada reforça a ideia de que é necessário a gente endurecer as leis para criminosos que atacam e matam as nossas crianças e jovens. Eu concordo com ela que o debate tem que chegar no Congresso Nacional, o Congresso tem que avaliar o endurecimento dessas leis, e é importante que nós, aqui, criamos alternativas para garantir a segurança. Nós sabemos que em algumas situações, independentemente daquilo que a gente vai fazer, nós não vamos conseguir conter. Por isso que eu falo da importância do atendimento psicológico nas escolas. Nós temos alunos, adolescentes, que se mutilam, que enfrentam problemas emocionais. Então, o psicólogo dentro da escola, ele vai fazer esse atendimento diferenciado. Então, é uma gama de opções e de alternativas que nós temos para manter pelo menos um nível de segurança nas unidades escolares. Acabei de ver que o Ministério da Justiça criou um link em que é possível acessar o link e fazer denúncias sobre ameaças que correm aí pelas redes, porque nós temos visto todo dia uma matéria jornalística falando de ameaças as escolas aí no país todo. Então é importante que quando a gente tiver um tipo de denúncia desse, a gente possa usar, né, esse mecanismo de fazer a denúncia no link, porque daí o Ministério da Justiça aciona a polícia e nós vamos ter pelo menos a garantia de segurança para evitar essas tragédias aí que marcam, infelizmente, negativamente a educação do nosso país. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Boxe.
Boa noite a todos, novamente. Na verdade, eu só vim aqui dizer sobre um anseio que está... Muitas pessoas estão cobrando, cobraram acho que alguns vereadores aqui, o vereador Marquito tinha comentado sobre fazer uma calçada ali, alguma coisa para transitar o pessoal ali do Dauri Riva que sai dali. Aquilo ali está muito perigoso. O Zé também, né, Zé? Eu não lembrava se estava o Marquito, Zé, Sandy, acho que todo mundo pediu isso aí. Acredito que fazer a calçada em si possa demorar e ser um valor bem mais alto. Mas nós poderíamos limpar uma área ali da FUC, né? Limpar uma área e deixar ali para o pessoal transitar e avisar os professores. Mas isso tinha que ser o quanto antes, né? A gente não poderia estar esperando acontecer um acidente para poder estar fazendo isso. Eu só vim reforçar mesmo, porque vem muitos pedidos para mim, como vem para todos os outros vereadores aqui, e eu não podia estar deixando de falar, para mostrar também para os munícipes que a gente está atrás disso aí, que logo, logo também, provavelmente já vai estar lá com o seu Carlos ali, já para poder estar fazendo isso o quanto antes, né, Zé? Mas eu sei que você já tinha feito pedido, mas eu estou aqui reforçando, porque esse final de semana o pessoal me cobrou, essa semana já me cobraram também, e praticamente é sempre, né? Quem tem filho ali sabe muito bem disso, né? E o quanto é perigoso. Sabemos também que os adolescentes também, a gente vai falar assim, mas eles vão andar certinho lá? Bom, tá feito, né? O importante é fazer e nós, como poder público, tá dando condições e segurança. Aí depende deles, com o pai deles e tudo mais, né? Mas é isso mesmo. No mais, tenha uma boa noite, uma boa semana, fiquem com Deus.
Próximo vereador inscrito, vereador Léo Boy. O vereador dispensou a palavra. Bom, finalizados os vereadores inscritos nas considerações finais, eu gostaria de fazer uso da palavra para me pronunciar a respeito dessas questões envolvendo a segurança nas escolas. Eu tenho aqui uma indicação que eu fiz em fevereiro de 2022, dia 21 de 2 de 2022, e essa indicação, naquela época, já pedia a Secretaria Municipal de Educação e Cultura versando sobre a necessidade de contratação de vigilância e instalação de câmeras de monitoramento em toda a rede municipal de ensino do município de Juar. Naquela época, já estávamos tendo um aumento exagerado de casos de violência nas escolas públicas, no Brasil todo. Inclusive, numa escola estadual aqui do município, na época, teve uma ocorrência falando que um aluno estava pensando em realizar um massacre em uma escola estadual. E por isso, eu apresentei essa indicação. Então, a gente já está tratando da segurança nas escolas há bastante tempo. Deixa eu ver que dia que foi que eu apresentei o projeto. No dia 3 de abril, eu apresentei um projeto de lei 09 de 2023, que dispõe sobre a instalação de portais de detectores de metais em estabelecimentos de ensino da rede pública do município de Juara. Não só a instalação de detectores de metais, mas um vigilante, inclusive está previsto nesse projeto, e câmeras de monitoramento. Novamente, novos casos voltaram a acontecer esse ano. E logo em seguida, na semana passada, nós vimos aquele caso terrível na creche em Blumenau. Então, a gente precisa, de fato, fazer não somente a apresentação de projetos, eu concordo com isso plenamente. Nós precisamos trazer esse assunto à pauta, por isso nós estamos realizando aqui a sessão, a audiência pública, que será no dia 13, aqui nesse plenário, às 19 horas, próxima quinta-feira. Toda a população está convidada. De fato, a comissão presidida pela vereadora Marta, pediu a realização dessa audiência pública, mas, em conversa com os vereadores, todos sentiram a necessidade de nós trazermos esse discurso para dentro desse parlamento, e também é um pedido da população, principalmente das mães, que estão aflitas aí ao levar seus filhos para a escola e se sentirem inseguras com a situação das nossas escolas. Por isso, convido mais uma vez a toda a população para estar presente nessa audiência pública que realizar-se-á na quinta-feira, 13 de abril, às 19 horas, aqui nesse plenário. Nós também teremos transmissão ao vivo, então se você não puder estar presente aqui, assista através das redes sociais do Poder Legislativo Municipal de Juara. Nós também gostaríamos de convidar toda a população para participarem todos os pais de crianças autistas, né? As crianças autistas e toda a família, da sessão que nós faremos aqui, que será o Cine Azul. Nós iremos apresentar um filme da Disney, que é o filme Encanto, para essas crianças, em uma sessão de cinema adaptada. Nós teremos a luz, nós não iremos desligar as luzes, o som ele será mais baixo, a temperatura também será diferente para as crianças e elas vão poder se mover aqui dentro. O objetivo é que nós criemos ambientes adequados para essas crianças de inclusão e que a gente demonstre a necessidade de preparar a nossa cidade, a nossa sociedade para a convivência com pessoas do transtorno do espectro autista. Eu gostaria também de parabenizar na noite de hoje a nossa servidora, secretária legislativa do Poder Legislativo Municipal de Juara, a Michele. Foca na Michele, por favor. Hoje ela está fazendo aniversário, está fazendo um excelente trabalho aqui na Câmara e receba os parabéns de todos esses vereadores. Obrigada. Bom, gente, não havendo mais vereadores inscritos, não havendo mais nada a tratar, eu convido a todos para a sessão, para a audiência pública, bem como para a sessão ordinária a se realizar no dia 17/4/2023. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Muito obrigada a todos e boa noite.